Eu amo vocês, viu? Vocês também me amam? Oh, glória a Deus. Essa é a primeira mensagem depois da cirurgia, né? A voz ainda tá meio falhando, né? E dessa vez a cirurgia ela foi para baixo aqui, então ela pegou traqueia e alça do pulmão, alguma coisa assim, o médico falou. Então às vezes eu sinto um canudo aqui dentro, assim, mas eu perco a voz, assim. Mas amém, né? Deus é mais, né? Amém. Amém. Bom, como vocês sabem, a gente está lendo Fundamentos da Fé Cristã, estudando aos domingos. E hoje é a lição 11, que vai falar sobre o processo da queda com Caim. Amém? A queda com Caim. Tem que falar amém, né? É a palavra de Deus, né? É? Amém. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito rica em detalhes, né? Em pontos importantes. Então a gente vai tentar abordar alguns pontos. A semana passada, o irmão Edivaldo compartilhou sobre a queda com Adão e Eva, né? E assim como Adão e Eva, e Caim e Abel, na verdade Caim, né? Dois pontos importantes e também são. Podemos dizer assim, iguais nas quedas, né? Que é a tentação e a desobediência. Então, a tentação lá com Adão e Eva, ela veio de fora, né? Satanás, como a serpente, ela veio tentar Adão e Eva. E, como nós sabemos, eles caíram porque a Eva desobedeceu a palavra que Deus lhe havia dito para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu para o seu marido, ele também comeu, e o pecado entrou no homem, como dizem Romanos, né? Depois a gente vai ler. Em Adão e Eva, Gênesis 3, versículo 7, podemos colocar esse versículo? Gênesis 3, versículo 7. Vai orando por mim aí, tá? Para o Senhor sustentar minha voz, amém? Mantém espírito de oração aí. Abriram-se então os olhos de ambos. E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintos para si. Então, a primeira atitude ali foi encobrir o pecado. A segunda atitude de Adão e Eva foi esconder-se de Deus, que está no versículo 8. Ó Senhor Jesus, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andavam no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E a terceira, justificar-se jogando a culpa no outro. Versículo 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Somos assim ou não? Nós tentamos, toda vez que nós pecamos, nós tentamos encobrir o pecado, não é verdade? Nós tentamos nos esconder de Deus, atrás de muitas árvores, pode ser justificativas, pode ser o serviço da igreja, vários motivos aí, várias árvores para nos esconder, não é? E também nós nos justificamos, jogamos a culpa na esposa, no filho, na sociedade, nos irmãos. Em Deus, Adão culpou Deus, foi a mulher que você me deu, não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, todos nós estamos sujeitos a pecar, não é verdade? Eu lembro uma experiência, eu era criança e eu ia para a missa das crianças. Então eu ia com várias crianças assim, na minha idade. E depois da missa a gente ia tomar sorvete de manhã, né? E uma vez, lá na. Perto da praça tinha uma doceria assim, e os doces, de propósito, coisa de Satanás, ficava exposto assim, ficava exposto na vitrine, à altura da criança, certo? Então a gente fazia uma fila, e nem sempre a gente tinha dinheiro, né? E uma certa vez, alguém lá, põe a culpa em outro, né? Alguém lá falou: vamos pegar um doce? Aí foi a filinha, aí um pegou, deu a volta, aí o outro pegou, deu a volta, aí o outro pegou, deu a volta. E eu peguei também, né? Claro, eu não estava junto. Irmãos, o pecado, não podemos ignorar o pecado. Não tem pecadinho, pecadão. É pecado, roubou é pecado. E aí, meu Deus do céu, aquilo ficou remoendo em mim. E a dona do... Só que na minha vez, a hora que eu peguei, eu não sei com os outros, mas na minha vez, a dona viu. E ela não falou nada, porque era vizinha da minha avó. E eu não saía da casa da minha avó. E aí, toda vez que tinha que buscar pão, lá no seu chão, tinha que passar aqui na casa dela. Ela estava sempre sentada lá na calçada. E ela orava para mim assim. E ela orava para mim. Irmãos, aquilo... meu Deus, aí... aquilo corroía dentro de mim, assim, nossa, uma experiência terrível com o pecado, né? Até que um dia ela contou para minha mãe, né? Aí eu apanhei, vixe. Só que foi bom ter apanhado, porque resolveu o problema, né? Resolveu o problema. Então, o pecado, nós precisamos lutar contra o pecado. Não podemos aceitar viver em pecado, amém?
Amém.
E quando nós pecamos, o Senhor está de portas abertas para nos receber, para nos perdoar. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, não importa o tamanho do seu pecado, achegue-se ao Senhor, amém? Não deixe isso ir correndo aí, amém? Ó Senhor Jesus, Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5:12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa palavra é de fundamento, né, irmãos? Vamos saber que o pecado, ele habita na nossa carne, né? Então agora, lembra lá em Gênesis 2, coloca aí, irmão, Gênesis 2, 16 e 17. Pode ler, irmãos, por favor.
E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: que toda a árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Adão e Eva morreram. E imediatamente, mas a morte passou a reinar dentro deles. Aí agora sim, nós vamos entrar em Caim, né? Ó Senhor Jesus, Caim, lá em, coloca para mim, irmão, Gênesis 4, né? Versículo 1. Caim significa adquirido. Eva, ela tinha esperança lá de, quando o Senhor falou para ela em Gênesis 3:15, pode pôr o Gênesis 3:15 primeiro? Só para a gente saber aqui, o que a Eva estava pensando aqui, quando ela teve Caim. Caim é o filho mais velho, né? Filho mais velho, né? Vimos ontem, né? Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Eva, ela tinha esse sentimento que Caim era esse daí. Mas nós sabemos que esse descendente é Cristo, amém? Então ela colocou o nome de Caim, que significa adquirido. Abel significa sopro, alento, ou vapor, algo brevemente. E foi mesmo o que aconteceu com Abel, né? A vida dele foi breve, né? Então isso significou, algumas traduções dizem que é vaidade, né? Como Salomão fala, tudo é vaidade, passa rápido, né? Então, a vida de Abel é essa, né? Caim, ele era lavrador, como os irmãos sabem. E ele acolheu aquela palavra que Deus disse. quando Adão pecou, né? Que do solo, não é mesmo? É, tirar o seu sustento, né? Do seu suor. Então, Caim, ele tomou essa palavra. Abel, ele era pastor de ovelhas. Abel, ele acolheu a palavra. Na verdade, ele não acolheu a palavra. Abel, ele viu o testemunho de Adão. Adão, ele... De Adão, não. De Cristo. De Deus, quando Deus sacrificou um animal para justificar o homem, né? Então, Adão, Abel, ele pegou esse exemplo. Tá vendo, irmãos? Às vezes, a gente quer dar muito exemplo falando, né? Falando. Mas a verdade, o testemunho é mais importante. Às vezes a pessoa, as pessoas, nossos filhos mesmo, eles pegam o nosso testemunho. Então, Abel, ele viu que Deus se agradava da oferta, do sacrifício. Deus não se agradava daquilo que vinha do solo lá. Então, o que ele começou a fazer? Ele escolheu a profissão dele. Então, a profissão de Abel era pastor. Então, ele cuidava das ovelhas, do rebanho ali. E naquela época, os irmãos sabem, o homem não comia carne, né? Então, o único objetivo de Abel criar aqueles animais, para que era? Para sacrificar para Deus. Ó Senhor Jesus, né? Isso é maravilhoso, né, irmãos? Princípio de Abel, né? De nós servirmos para agradar o Senhor, né? Amém. Gênesis 4, 3 e 8... Esse princípio é importante. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor. O 4, o 8, disse Caim, o versículo 4 agora, irmãos, 4, 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Agora eu te pergunto, Deus está preocupado com a oferta ou com a pessoa do ofertante? Deus não faz muita questão da oferta não, irmãos. Deus quer a nossa pessoa. Amém? Então, toda vez que nós somos ofertar ao Senhor, Mateus fala isso, né? Nós temos que ver como está a nossa pessoa diante de Deus. Amém? Bom, vamos ler primeiro então Mateus 7, 21, 22 e 23. Deus não está nem aí pelo que nós fazemos. Claro, fazer para Deus é bom, mas a pessoa de Deus é mais importante, amém? Vamos ler juntos? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Próximo, 22. Muitos naquele dia... onde dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticas a iniquidade. Então, irmãos, Deus está preocupado com a nossa... o nosso serviço a Deus? Sim, está, mas Ele quer a nossa pessoa. Amém? Amém? Aleluia. Agora, irmãos, vamos entrar num ponto que fala sobre a ira de Caim, né? É versículo 5, a parte B, de Gênesis 4. Gênesis 4, versículo 5, parte B. Vamos ler inteiro. Ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, e descaiu-lhe o semblante. Irmãos, Adão e Eva, o pecado veio de fora, não é? A tentação veio de fora. Mas aqui, a partir de agora, o pecado, ele está vindo de dentro para fora. Então, Caim irou-se. Quando Deus aceitou a oferta do irmão dele, e não aceitou a oferta dele. Aí, ele irou-se. Por quê? Ele ficou com o ciúme do irmão dele. Amém? Ó Senhor Jesus. Irar é pecado? A ira é pecado? Não? Irar-se é pecado? Depende. Ó, Efésios 4, 26, 27. Quem aqui nunca se irou, né? Até o Senhor Jesus se irou. Lembra lá os cambistas no templo lá? O Senhor Jesus ficou irado e fez uma bagunça no templo lá, né? Vamos ler juntos? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. 27. Nem deis lugar ao diabo. Irmão, a ira, até a gente lá no grupo familiar, a gente está lendo aplicado aos filhos, né? Sobre a ira, né? Nós lemos. Como não irar com um filho que você fala para ele? Tira a toalha de molhada da cama. Guarda o seu sapato. Você vira as costas, ele volta lá, está lá em cima da cama. O sapato está lá. Aí você fala, você não me ouviu? Ele falou, hã? Como assim? Não é de irar? Não é de irar? Ah, Senhor Jesus. A esposa fala com você, a esposa, você voltou, né? Que bom. Ela estava cuidando das crianças, né? A esposa fala, você, hã? Entra aqui e sai aqui. Ela se ira, ou você se ira. Irmãos, irá vai acontecer, certo? Porque a ira está dentro de nós. É, tem um versículo, deixa eu ver se está aqui. Gálatas 5,19. Vamos ler? Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Próximo 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Está vendo? Lembra que nós lemos que o pecado habita na carne e as obras da carne, entre todas, ciúmes, iras. Mas Efésios, Paulo nos alerta, não pode dormir, não deixa o sol. Ou seja, o que ele fala? Não deixa a ira durar muito tempo. Ficou irado? Lá em casa a gente tem um princípio. Por exemplo, eu estou irado com o Caleb e com a Laura. Aí a Sil fala, sai, deixa que eu cuido da situação. Porque se eu ficar ali irado, o bicho vai pegar. Quando ela está irada, ela fala, amor, cuida. Aí eu vou lá e cuido. Aí por quê? Para preservar, para não dar problema, amém? Então é isso aí, irmãos. Então não podemos deixar que essa ira, ela passe para o outro dia, ou para a próxima hora, amém? Tem que tratar isso aí, aleluia? Oh, Gálatas ainda, versículo 24. Temos o Senhor, irmão, maravilhoso. Olha só. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Oh, Senhor Jesus, estou ficando cansado, amém, né? Não cansado da voz mesmo. Mas amém, estamos aqui, firme e forte. Quando ficamos irados por muito tempo com alguém, a ira se transforma em ódio. 1 João 3,15. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha só, irmão, começou com a ira, hein? Foi o ódio. 1 João 2, versículos de 9 a 11. Vocês podem ler para mim, por favor? 1 João 2. Aquele que odeia o seu irmão. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Irmãos, eu amo vocês. Eu não posso odiar vocês, que Mateus fala que, não, aqui mesmo fala, né, que se nós odiamos, nós já estamos matando. Caim ele começou assim, ele teve ciúmes, aí veio a ira. Como assim? Ele e não eu? Ela, essa oferta foi aceita e não a minha. E aí veio o ódio. Depois do ódio veio o ato. Aí ele matou o seu irmão. Então, irmãos, o Senhor Jesus elevou a lei, né? Então, quando nós odiamos em pensamento, alguém já pensou mal de alguém? Se pensou mal, lá em Mateus fala, se nós chamarmos o irmão de tolo, oh, já está matando, viu? É, Deus não vai perdoar isso aí não, viu? Irmãos, Senhor Jesus, a ira, às vezes, vou contar uma experiência que eu tenho, depois que eu operei, eu acho que eu já tinha isso antes, porque a minha tireoide estava doente, e você sabe que a tireoide é um órgão que ninguém dá valor, né? Mas olha só, depois eu fui descobrir. A tireoide, como aquela, é como aquela central elétrica do corpo, que fica no pescoço, bem discreta, mas manda em muita coisa. Ela produz dois hormônios principais, o T3 e o T4. Esses hormônios regulam o ritmo do organismo, tipo o acelerador e o freio. Ela controla o metabolismo. É ela que define o quão rápido ou lento o corpo gasta energia. Quando ela funciona demais, acelera tudo. Quando funciona pouco, tudo fica mais devagar. Regula o funcionamento do coração. Os hormônios da tireoide influenciam batimentos cardíacos, pressão arterial e circulação. Influencia músculos e força. Tireoide lenta pode causar fraquezas. Rápida pode causar tremor e cansaço. Agora, olha só isso. Afeta humor, memória e foco. Ela mexe diretamente no sistema nervoso. Pode causar ansiedade, irritação ou agitação, que é a tireoide rápida. Pode causar tristeza, cansaço mental e lentidão. É essencial na gravidez e no desenvolvimento infantil. Importante para o desenvolvimento do cérebro e crescimento do bebê. Regula temperatura corporal. Ela controla se você sente mais frio ou calor. Afeta no peso, emagrece mesmo comendo. Engorda mesmo comendo pouco. Pele, cabelo e unhas. Se os hormônios estão desregulados, pode surgir queda de cabelo, pele seca, unhas fracas. Controle da digestão, ela regula a velocidade do intestino. Intestino acelerado. Intestino preso. Ó, Senhor Jesus, às vezes você está irritado, mas não é o problema, a esposa não é o problema, os filhos não é o problema é a tireoide. Achamos o culpado, tá vendo? Por quê, irmãos? A irmã tireoide. Às vezes, irmãos, a gente põe culpa em todo mundo. Fica irado com Deus e o mundo, não é? Mas, irmãos, às vezes o problema é um remedinho. Toma um remedinho. Só que aí, como eu operei, desregulou tudo, né? Porque tirou. Aí eu comecei a tomar um remédio para regular, T3, T4. Aí eu fiquei muito acelerado. Tremia. Irritado. Aí o médico falou, não, vamos regular isso aí. Aí diminuiu. Mas até isso acontecer, eu não podia. As crianças começavam a fazer alguma coisa, eu já ficava irritado. Aí a Sil já percebia, eu ficava, você está irritado, né? Tô. É o remédio. Eu não sou assim. Entendeu, irmãos? Às vezes as coisas, a gente pensa que é de Satanás, né? Tudo põe culpa em Satanás. É o diabo. Não, irmãos, às vezes são as coisas que acontecem aí com a gente. Tem uma coisa que eu tenho também que chama misofonia. Alguém já ouviu falar disso? Misofonia? Eu pensei que era frescura. Mas a misofonia é o mais comum. É o seguinte, a pessoa, ela sente irritação intensa, raiva, agonia ou ansiedade com sons específicos, como mastigação, clique de caneta, respiração forte e barulho repetitivo. Então eu tenho isso aí, irmãos. Eu descobri, ó Senhor Jesus, até peço perdão para a Sil, porque ela, quando ela vai mastigar, ela tem a mandíbula, faz barulho e é alto, né, Sil? E ela vai tratar isso agora. Isso me irrita demais. E é trec, 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 trec. Isso vai batendo. Isso vai me irritando. Aí o Caleb está aprendendo a mastigar ainda com a boca aberta, fechada, né? E aí ele vai comer a comida, ele... E a hora que vai colocar o garfo na boca... no dente, tac, no... Oh, Senhor Jesus. Mas, irmãos, mas hã? Hã? Eu não sei porque eu ronco e durmo, né? Então ela é uma princesa, ela não ronca. Então, irmãos, olha só o que pode dar problema se a gente não tratar. Então, aos poucos, eu vou tratando com isso. Às vezes eu dou umas escapadas, umas derrapadas, né? E fico olhando para ela. E ela não consegue controlar, ela tem que comer, uai. E ela vai comer longe da gente. Irmãos, esse é um homem estragado, né? Ó, Senhor Jesus. Mas o Senhor é misericordioso, né? Ó, Senhor Jesus. Amém. Aí, versículos 6 e 7 de Gênesis 4. Vê se você conhece alguém assim, ó. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Você conhece alguém assim? Que reclama de tudo, está sempre mal-humorado. Caim, irmãos, quando ele pecou, antes, isso aí é antes de matar o irmão dele, viu? Ele está virado aí, por enquanto. O semblante dele caiu, as linhas do rosto dele, tudo para baixo, assim. O irmão João faz uma cara de... Aquela cara assim, irmão, você faz... Como que é? Você pode mostrar para os irmãos? Pode mostrar para os irmãos, por gentileza. É, obrigado, irmão. É isso daí para pior. Então, irmãos, o semblante caiu. E para conviver com uma pessoa assim, é ruim, hein? Não é fácil, não. Ó, Senhor Jesus. Então, o semblante dele caiu porque ele estava irado. Irmão, se você está assim, vai para o seu quarto. Sai de perto. Vai orar ao Senhor. Porque o Senhor, ele quer dar... Olha só, irmãos, o Senhor fala assim, o versículo 7. Caim, se procederes bem, olha o Senhor dando chance para ele, irmãos, antes dele matar o irmão dele. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Olha, o Senhor não estava preocupado com a oferta dele, estava preocupado com a pessoa dele. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então o Senhor estava tentando dar chance para ele, mas ele estava na desobediência. Ele estava lá assim, querendo o quê? Acho que ele já estava pensando em matar o irmão dele. Aí depois o versículo 8. Disse Caim a Abel, olha só, irmão, já, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Está vendo a consequência? Ciúme, ira, ódio. Em Libras, ódio é assim, né, Alba? Ódio. É essa. Ódio. Ódio. E aí, ele matou o seu irmão. Senhor Jesus. Aí, Caim já estava longe da presença do Senhor. Isso é uma rebeldia, né? A rebeldia passou a reinar dentro dele. Ó, Senhor Jesus. Versículo 9. Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão, Abel? Ele respondeu: eu sei do meu irmão. Acaso eu sou tutor dele? Ele estava rebelde já. Olha o que o pecado da ira faz, da rebeldia faz, irmãos. Provérbios. Ah, deixa eu ler esse antes, era para ter lido antes. Provérbios 15, 13. Desculpa. Do semblante. Não posso deixar passar. O coração alegre, aformoseia o rosto. Mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Esse versículo é maravilhoso, né? Ó Senhor Jesus. Aí depois, irmãos, Caim, ele foi amaldiçoado por Deus e lançado a ermo, né? E aí Deus coloca uma marca nele, ainda é misericórdia de Deus, porque Deus ainda queria que a humanidade se multiplicasse. Então, se Deus deixasse Caim ali solto, ia começar os assassinatos ali, né? Então Deus preservou ainda a vida de Caim para que a humanidade ainda crescesse, né? Amém? E aí Caim, o que acontece com Caim? A sua descendência com Jabal, Jubal, Tubal, Caim começou a construir casas ou tendas, né? Preocupado com as suas habitações, com instrumentos musicais para alegrar, porque ele perdeu a alegria, e também armas para se defender, porque a humanidade já estava largada, né? Não é o mundo de hoje? Onde começou o mundo então? Lá em Caim. Por quê? Porque ele foi tentado e ele desobedeceu a Deus. Ó Senhor Jesus. Versículo 13, Gênesis 4, 13 e 16. Gênesis 4, 13 e 16. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. 15. O Senhor, porém, 15 mesmo. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou da terra de Nod, ao oriente do Éden. O Senhor saiu da presença de Caim? Não. Quem saiu da presença de Deus? Caim. Está vendo, irmãos? Deus quer a nossa presença. Amém? Então, para finalizar, a desobediência a Deus levou Caim a matar o seu irmão. Precisamos seguir os princípios de Deus. Amém? Deus quer a nossa pessoa. Aleluia. Quando pecamos, Deus nos dá a oportunidade para nos arrepender. Não deixemos que a ira nos domine. Ó Senhor Jesus. Vamos ler novamente Hebreus 4,16 em pé. Depois nós vamos compartilhar em pequenos grupos, amém? Vamos ler Hebreus 4,16. Todos juntos? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.